Vamos para nossa revisão? Vamos embora. Vamos lá. Ó, em um dia de muita chuva e trânsito caótico, dois quintos dos alunos de certa escola chegaram atrasados. Então, eu tenho uma quantidade de alunos que eu não sei quantos são. Só que ele está dizendo que dois quintos chegaram atrasados. Atrasado, tá? Atrasado, dois quintos. Consequentemente, vamos lembrar como é que é a fração? Ó, dois quintos atrasado. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Dois quintos atrasados. Consequentemente, o restante, quem é o restante? Três quintos. Então, três quintos chegaram no horário. Por quê? Porque não chegou atrasado. O que é não chegar atrasado? É chegar no horário. Tá bom? Três quintos chegaram no horário. Beleza. Desses dois quintos, a questão está dizendo que um quarto dos atrasados, ou seja, um quarto, dois quintos. Na matemática, grava o seguinte: dá, de, do, sempre representa multiplicação. Então, é dois quintos chegaram atrasados. Desses que chegaram atrasados, um quarto chegaram atrasado mais de 30 minutos. Então, aqui, ó, mais de 30 minutos, tá ok? Foi o quê? Dois quintos, vou botar assim, ó, dois quintos, um quarto dos dois quintos. Então, um quarto, dois atrasados, um quarto de dois quintos, é a galera que chegou com mais de 30 minutos de atraso. Mais de 30 minutos de atraso. Tudo bem? Aí aqui, ó, eu vou multiplicar. Vai ficar 2 sobre 20. A gente pode simplificar. Isso vai ficar um décimo. Tá bom? Então, um décimo é a fração que representa a galera que chegou mais de 30 minutos atrasado. Aí vem a pergunta da banca. A razão é divisão. Entre o número de alunos que chegaram com mais de 30 minutos, que é esse um décimo, pelo o número de alunos que chegaram no horário, que é três quintos. Então, ele quer a razão entre isso aí. Ele quer a divisão entre isso aí. Um décimo sobre três quintos. E como é que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar 1 vezes 5, 5. 10 vezes 3, 30. A gente pode simplificar isso aqui por 5. Aí vai ficar 1 sexto, tá? 1 sexto, nosso gabarito, letra C. Questãozinha que caiu no TJ São Paulo em 2013. Tá bom? Uma questão boa, por quê? Porque ela envolve fração, que é um tópico que está dentro de números racionais, dentro de números reais, que é o primeiro tópico do seu edital, tá bom? Então envolveu fração e envolveu também a parte de razão. Aqui, ó, teria que saber que razão é uma divisão, tá? Razão, eu estou relacionando um em razão do outro, um dividido por outro. Ok? Beleza. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, agora uma questãozinha de 2015. Vem comigo. Para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3 quartos do estoque inicial E. Então, olha só. Para fazer 200 unidades do produto P, a empresa utilizou 3 quartos do estoque é do insumo Q. Então, preste atenção aqui, ó. Para fazer 200 unidades do P, ela usou 3 quartos do estoque. Para fazer mais 300 unidades, vai utilizar a quantidade que restou e comprar a quantidade adicional para a produção dessas 300 unidades. Para aqui, que a interpretação já começou a ficar confusa, né? Olha o que ele está falando. Que para fazer 200 unidades do P, ela precisa de 3 quartos do estoque. Do estoque do insumo Q, da matéria-prima Q. Então, estoque de Q. Dessa matéria-prima Q, do insumo Q. Para fazer 200, ela precisa de 3 quartos. Só que ela não quer fazer 200, quer fazer 300. Então, para fazer 300, vai precisar de quanto? Eu vou botar X aqui. Uma questãozinha de regra de 3. E é uma regra de 3 diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais produtos eu quero fazer, mais estoque, mais insumo eu preciso, mais matéria-prima eu preciso. Então, se aumenta a produção, aumenta a matéria-prima. Então, é diretamente proporcional. A gente vai fazer aquela multiplicação cruzada. Aí vai ficar 200x é igual a 300 vezes 3 quartos. Dois zeros de um lado, dois zeros do outro, tá? Então, o nosso x vai ficar 3 vezes 3, 9. Esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. O 4 aqui também está dividindo. Então, esse 2 vai multiplicar aquele 4. Vai ficar 8 lá embaixo. Então, você acha 9 oitavos. Aí você olha para a letra E, marca a letra E e... errou. Felipe, errei sim. Por quê? Porque a questão está dizendo que ele vai utilizar a quantidade que restou e vai comprar o restante. Ele quer saber o que vai ser comprado. Então, olha só, presta atenção. Para fazer esses 200, ele utilizou 3 quartos. Então, ele utilizou 3 quartos. 1, 2, 3, ó. Ele utilizou 3 quartos. Se ele utilizou 3 quartos, ó, ele utilizou isso aqui. Então, restou 1 quarto. Aqui, ó, é o que restou. Aqui é o que restou. Restou. Restou 1 quarto. Tudo bem? Beleza, então, ele não vai precisar comprar 9 oitavos, porque ele tem 1 quarto que está restando lá. Ele tem 1 quarto que ele pode utilizar. Então, o que ele vai comprar? Ele precisa de 9 oitavos, mas ele tem 1 quarto. Então, o que ele vai comprar é o restante, é a diferença entre eles. Pensa assim, eu preciso de 20 quilos de matéria-prima, mas eu tenho 5 quilos já. Então, vou ter que comprar 15. Da onde veio esse 15? É a diferença entre o que eu preciso e o que eu já tenho. Concorda? Então, beleza. Essa é a ideia. Aí, você vai ter que fazer essa subtração aí. O MMC entre 8 e 4 é o próprio 8. 8 por 8 vai dar 1. 1 vezes 9 dá 1. 8 por 4 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 9 menos 2, 7. Então, ficou 7 oitavos. Tá bom? 7 oitavos, nosso gabarito é a letra B de bunda, B de bola, tá? Ah, Felipe, entendi. Então, que tópico é esse do meu edital, Felipe? Regra de 3. Regra de 3. Mas também envolve frações, né? Tem fração aí. Então, regra de 3 e também fração. Pessoal, eu quero que você, na hora da prova, eu quero que você vá preparado para a prova, sabendo que é muito comum a VUNESP, que é a nossa banca organizadora, ela mesclar vários tópicos do seu edital em uma mesma questão. Isso aqui é muito, muito, muito comum, tá bom? Porque ele vai pegar ali, são seis questões de matemática. Se você olhar o edital, tem 12 tópicos. Então, ele vai pegar em uma questão, cobrar dois, três tópicos, para que ele possa, dentro dessas seis questões, varrer o máximo de conteúdo possível que está no conteúdo programático. Fechado? Beleza. Então, vem comigo. Vamos ver a próxima. Questãozinha essa, ó, de 2010. Considere dois níveis salariais apontados em uma pesquisa de mercado para o mesmo cargo. O mínimo, o piso, e o máximo, o teto. Parou. Então, são salários, não é isso? Isso. Então, eu tenho o mínimo, que é o piso. Então, ó, o piso salarial, aquele preço mínimo, eu vou chamar de P. E o teto, tá bom? Eu vou chamar de T. O valor máximo eu vou chamar de T. Ok. Sabendo-se que o dobro do menor, ou seja, o dobro do piso, o dobro do piso, somado a um quinto do maior, um quinto, nós já conversamos, que dá D do, é vezes, um quinto do maior, que é o T, resulta em 3.700, tá? Essa é a primeira equação. Aí depois vem a segunda equação. A diferença continha de menos, entre o nível máximo, que é o teto, e o nível mínimo, que é o piso, então a diferença entre eles é igual a 3.100. E aí a gente fica com o sistema, que é um outro assunto do seu edital. No seu edital tem lá equações e sistema de equações do primeiro grau. Tem até equação do segundo grau, só que nos últimos concursos não foi cobrado equação do segundo grau. Pode até ser que ele cobre, mas não é uma aposta minha não, tá bom? Até porque nos últimos anos não teve nenhuma questão de equação do segundo grau. Agora, equação do primeiro grau é um tema certo na sua prova. Equação ou sistema de equação com certeza vai estar na sua prova. Beleza? Vamos lá. Então, como é que eu vou resolver esse sistema? Tem várias maneiras. Eu vou resolver pelo método da substituição, tá? O método da substituição consiste no seguinte: vamos isolar uma letra em uma das equações e substituir na outra equação. Então, vamos isolar o t aqui. Esse menos p vai passar para o outro lado somando 3.100 mais p, tá? Essa aqui é a expressão que representa o T. Então eu vou substituir lá no T. Aí vai ficar 2P mais 1 quinto vezes. Quem é o T? O T, ele é 3.100 mais P. 3.100 mais P. É igual a 3.700. Tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Completa com um aqui, completa com um aqui. Você não vai completar com um aqui, ó. Por que não? Porque está multiplicando. Se está multiplicando, esse 5 aqui, ó, é o denominador de todo mundo que está aqui. Tá bom? Então não tem que completar com um ali, não. Aí vamos lá. O MMC entre 1 e 5 é o próprio 5, tá? É o próprio 5. Então vai ficar. O MMC vai ficar 5, então vai ficar 5 dividido por 1, 5. 5 por 5 dá 1, e 5 por 1 dá 5. Aí ficou, trazer aqui para o cantinho, ó, multiplica lá em cima, 10p mais 1 vezes o que está lá em cima, vai ser o que está lá em cima, que é 3.100 mais p é igual a 3.700 vezes 5. 3.700 vezes 5. Tá? Deixa eu fazer logo essa continha. Vamos fazer? 37 vezes 5. 35 vai 3. 15 com 3, 18. Então ficou 18.500. 10P mais 1P dá 11P. É igual 18.500. Esse 3.100 vai passar diminuindo. Então, 18.500 menos 3.100. Isso vai dar 15.400. Esse 11 passa dividindo. 15.400 dividido por 11. Isso aqui vai dar 1, sobra 4. 44 por 11 vai dar 4, com mais dois zeros. 1.400. 1.400 é o P. O P é o piso. A pergunta dele é quem é o teto. Felipe, como é que eu vou saber quem é o teto? Aqui, ó. O teto, ele não é 3.100 mais o piso? Só que o piso é 1.400. Então, o teto vai ser 3.100. 3.100 mais 1.400. Isso vai dar 4.500. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. 4.500. Beleza? Fechado? Ah, Felipe, entendido, entendido. Beleza. Show de bola. Gabarito, letra B de bunda. E aí, pessoal? Olha, estamos revisando vários tópicos do seu edital. Aqui, a gente trabalhou com sistema de equações. Então, nessas três primeiras questões, nós já revisamos a parte de regra de três, a parte de razão, já revisamos a parte de equações, não é isso? De fração. Então, vários tópicos aí do seu edital que a gente está revisando nessa aulinha aqui de revisão para a sua prova do TJ São Paulo. Vamos ver a próxima aqui. Vamos lá. Ó, essa aqui, mais uma que vai trabalhar com sistema de equações. Então, ó, mais uma da prova de escrevente, só que essa de 2011. Ela vai trabalhar com proporção e sistema de equações. Vamos lá, vem comigo. Uma empresa comprou 30 panetones iguais da marca K. Então, 30 panetones da marca K. Eu vou pegar e vou botar 30 vezes o K. Quem é o K? É o preço do panetone da marca K. Tá bom? Então, eu vou escrever isso aqui para você. O K é o preço do panetone da marca K. E o Y é o preço do panetone da marca Y. Então, vamos lá. Ele comprou 30 panetones da marca K mais 40 panetones da marca Y, pagando 1.800. Sabendo que a razão entre os preços, razão, divisão. Divisão entre o K e o Y, então K sobre Y, tem que ser nessa ordem. Se ele fala Y e K, aí você trocava Y e K. Tem que obedecer a ordem. Quem ele fala primeiro, vem para cima. Quem ele fala depois, vai para baixo. É de 2 para 3. Então, aqui ó, é uma proporção. K está para Y, assim como 2 está para 3. Tá? Ficamos com esse sistema de equações aqui. Aí, olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Quando você olha para essa primeira equação, quando a gente olha para a primeira equação, a gente vê aqui um zero e aqui dois zeros. Ou seja, todos eles terminam em zero. Se todos eles terminam em zero, eu posso simplificar a equação por 10. Quando você divide toda a equação por um valor, todos os termos de uma equação por um valor, ou multiplica por um mesmo valor, você não altera o resultado daquela equação. Tá bom? Então, eu posso fazer isso. Beleza. Então, vou escrever aqui embaixo. 30 por 10 dá 3. 40 por 10 dá 4. 1.800 por 10 dá 180. Lá embaixo, como é uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 3K é igual a 2Y. Olha como a Vunesp foi espertinha. Lá embaixo está dizendo que 3K equivale a 2Y. Só que lá em cima eu também tenho 3K. Então eu posso substituir. Eu sei que 3K vale 2Y. Então eu posso botar 2Y no lugar do 3K. É uma substituição. Tá bom? Se 3K vale 2Y, onde tem 3K eu substituo por 2Y. Aí vai ficar 2Y e o restante a gente repete. Mais 4Y é igual a 180. 2 mais 4, 6. 6Y igual a 180. Então, Y dá 180 por 6. Isso dá 30. Então, o panetone Y, ele custa R$30. A pergunta dele é, se ele comprasse 70 panetones da marca Y, ele comprou 70 panetones, só que 30 da marca K e 40 da marca Y. Ele pagou 1.800. Se em vez dele comprar 30 do K e 40 do Y, ele comprasse tudo do Y, ele comprasse os 70 panetones só do Y, quanto ele iria pagar? Se ele comprasse 70 panetones do Y, ele ia pagar 70 vezes 30, o que é 2.100. Ele iria pagar 2.100, mas como ele mesclou, ele comprou do K e também do Y, ele pagou 1.800. Se ele fosse comprar só do Y, ele iria pagar 2.100. Então, ele iria pagar R$300 a mais. E é essa a pergunta dele. Se ele comprar só do Y, quanto a mais ele vai gastar? Ele vai gastar 300 a mais. Nosso gabarito, letra D de Deus. Beleza? Então, mais uma questão de sistema de equações. Essa aqui envolvendo proporção. Por que proporção? Porque é a igualdade entre razões. Quando eu tenho uma igualdade entre razões, eu tenho uma proporção. Beleza? Show de bola, Felipe! Vambora, vamos seguindo. Vamos lá. Ó, ontem, questão de 2018, hein? Último concurso do TJ São Paulo. Deixa eu sair aqui da tela para não atrapalhar a sua visão. Ontem, os ciclistas Afonso e Bernardo iniciaram os respectivos treinamentos, feitos em uma mesma pista, exatamente no mesmo horário, às 8 horas e 12 minutos. Então, eu tenho uma pista aqui, ó. A pista de ciclismo, tá bom? Ele diz o seguinte, eles começaram às 8 horas e 12 minutos. Ambos percorreram a pista no mesmo sentido. Então, vamos considerar que eles estão no sentido anti-horário, tá bom? Qualquer sentido que você escolhesse dava certo. Eu vou considerar o sentido anti-horário, tá? Sendo que Afonso partiu do ponto P. Então, ó, o Afonso, ele partiu daqui, o ponto P, da onde o Afonso partiu. Show. Bernardo partiu de um ponto Q, 1,26 quilômetros na frente do P. Então, o Bernardo partiu de um ponto Q. Esse ponto Q é da onde o Bernardo partiu. Bernardo. E ele está a 1,26 quilômetros na frente. 1,26 quilômetros. Beleza. Ele fala o seguinte, por determinação do técnico, no treinamento desse dia, ambos mantiveram ritmos uniformes e constantes. Por determinação do técnico, no treinamento desse dia, ambos mantiveram ritmos uniformes e constantes. Então, o Afonso, ele vai começar com uma velocidade e vai sempre manter essa velocidade. O Bernardo, a mesma coisa, só que a velocidade deles é diferente. Como é que eu sei que a velocidade deles é diferente? Porque ele fala o seguinte, olha, o Afonso percorre 420 metros em 1 minuto e 20 segundos. Já o Bernardo, ele percorre em 1 minuto e 20 segundos ele percorre uma distância menor do que o Afonso. Ele percorre uma distância 80% da que o Afonso percorre. Então, o Bernardo, ele percorre 80% de 420. Ó, 80% de 420. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo. 42 vezes 8. 16 vai 1, 32, 33. Ele percorre 333 metros. 336 metros. Tá? Aí o que que a gente observa? Vamos lá. A cada 1 minuto e 20 segundos, tem que pensar comigo. A cada 1 minuto e 20 segundos, o Afonso ele vai andar 420. Já o Bernardo, ele vai andar 336. Então, o Afonso, ele vai tirando sempre uma diferença do Bernardo. Porque em 1 minuto e 20, aqui, ó, em 1 minuto e 20, ele percorre 420, ó, ele percorre 420. O outro percorre só 320. Então, eles estão aqui. Presta atenção. Aí, esse aqui vai percorrer 320, porque ele está na frente. O Bernardo está na frente. Ele vai percorrer 320. Só que o Afonso vai percorrer, aliás, vai percorrer 336. O Afonso, 420. Então, o Afonso vai estar sempre, ó, se aproximando um pouquinho dele. Vai chegar um momento que eles vão se encontrar, tá? Porque o Afonso está mais rápido. Ele, no mesmo tempo, ele percorre mais. Ele está mais rápido, tá bom? Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui agora? A cada 1 minuto e 20 segundos, o Afonso percorre 420. O Bernardo, 336. Então, ele vai tirando sempre uma diferença de 84 metros. Ele tira uma diferença de 84 metros a cada 1 minuto e 20 segundos. Então, vamos lá. Eu agora vou montar uma regrinha de 3. Ó, deixa eu pegar aqui o vermelho. Ele tira 84 metros a cada 1 minuto e 20 segundos. Só que 1 minuto e 20 segundos, isso dá 80 segundos. Então, 84 metros a cada 80 segundos. Quanto tempo ele vai demorar para tirar essa distância entre eles? Que é 1,26 quilômetros. Lembrando que 1,26 quilômetros equivale a... Para passar de quilômetro para metro, já que aqui está em metro, eu tenho que multiplicar por 1.000, porque 1 quilômetro são 1.000 metros. Isso vai dar 1.260 metros, tá? 1.260 metros. Então, em 1 minuto e 20 segundos, que é 80 segundos, ele tira 84 metros. Só que ele precisa tirar uma diferença de 1.260 metros. Então, quantos segundos ele vai demorar? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 84x é igual 1.260 vezes 80. Tá? E aí a gente vai fazer essa continha. É claro que a gente poderia simplificar, tá bom? Mas no fundo, simplificando ou não, você vai chegar no mesmo resultado. 1.260 vezes 80 dividido por 84. Isso dá 1.200. 1.200 segundos. Tá bom? Só que 1.200 segundos, eu quero que você leve para a prova. Leve esse bizu que eu vou te dar agora para a prova. Quais são as principais unidades de tempo que nós temos? Dia, hora, minuto e segundo. Um dia são 24 horas. Então, para passar de dia para hora, a gente multiplica por 24. Uma hora são 60 minutos. Então, de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, também multiplica por 60. A volta, você vai dividir. De segundo para minuto, divide por 60. De minuto para hora, divide por 60. E de hora para dia, divide por 24. Tá bom? Se eu estou em segundo e eu quero passar para minuto, eu vou dividir por 60. 120 segundos vai ser a mesma coisa que 20 minutos. É só dividir, vai dar 20 minutos. Logo, o tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância, para alcançar o Bernardo, 20 minutos. Só que ele começou a correr 8 horas e 12 minutos. Se ele começou, eles começaram juntos, 8 horas e 12 minutos, se ele vai demorar 20 minutos para alcançar, o Afonso vai demorar 20 minutos para alcançar o Bernardo, ele vai alcançar às 8 horas e 32 minutos. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado. 8 horas e 32 minutos. Galera, essa questão aqui, do último concurso do TJ, ela envolveu vários tópicos do seu edital. Ela envolveu porcentagem, ela envolveu regra de 3, e ela envolveu sistema de medida. O que é sistema de medida? São essas conversões de quilômetro para metro, de hora para minuto, no caso aqui de minuto para segundo. Então, envolveu aí 3 tópicos do seu edital. Uma questãozinha bem elaborada pela Vunesp aí. Tudo bem? Fechado. Vamos lá. Vamos ver agora uma questão sobre equação e também porcentagem. Vem comigo. Equação e também porcentagem. Também uma questãozinha de 2018. Ele fala o seguinte: um investidor adquiriu um terreno por 74 mil. Beleza. Então, esse foi o preço de compra. A compra, ele comprou por 74 mil. Então, é um investidor. Ele foi lá, comprou por 74 mil. Ele fez esse investimento. Um tempo depois, ele vendeu ele. O preço de venda, a gente não sabe. Eu vou chamar de V. Poderia chamar de X. Vou chamar de V. Preço de venda. O lucro obtido foi 20% do valor da venda. Da D do vezes. Então, 20% da venda vezes a venda. Lucro é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Isso é óbvio, né? Imagina assim, eu comprei um determinado produto por 15 reais e eu vendi ele por 20. Se eu vendi por 20 e comprei por 15, o meu lucro foi 5, né? Então, o lucro é o preço que eu vendo menos o quanto aquilo me custou, que é a compra. Tá? Que é a compra. Então, o lucro é a venda menos a compra. O lucro é 20% da venda. Eu posso botar 20 por 100 ou simplesmente 0,20, 0,2. É a mesma coisa. Então, 0,2V é igual a V menos o preço da compra, 74 mil. Passo 74 mil para o outro lado. O 0,2V vem para esse membro da direita. Então, vai ficar 74 mil é igual a V menos 0,2V. 74 mil é igual. Lembra que quando a gente fala V, a gente está falando 1V. 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, 0,8V. Vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que fazer 74 mil, tá? Vamos fazer 74 mil dividido por 0,8. Isso dá 92.500. Então, o preço de venda, 92.500. É só você andar com a vírgula aqui e acrescentar um zero. E faz a continha normal, tá bom? 92.500. Então, quem foi o lucro dele? Você tem duas maneiras. O lucro não foi 20% da venda? Calcula 20% disso. Ou então, você pega o lucro, é o preço de venda, R$92.500, menos o preço de compra, R$74.000. Tá bom? E fazendo essa continha, você acha R$18.500. Tá bom? É o que você acha, né? R$18.500. Beleza? Show de bola. Gabarito, letra C. R$18.500. Esse foi o lucro. Então, questão que envolveu equação, porque aqui eu estou resolvendo uma equação, tá? E também uma questãozinha que envolveu porcentagem. Vamos para essa aqui agora, que é uma questão que caiu na prova de 2017, tá? A empresa Alfa Sigma elaborou uma previsão de receita trimestral para 2018. Receita trimestral para 2018. A receita prevista para o primeiro trimestre, 180 milhões. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. A receita prevista para esse trimestre aqui, 180 milhões. Tá? Valor que é 10% inferior da receita prevista para o segundo trimestre. O segundo trimestre, ele é abril, maio e junho. Esse segundo trimestre aqui, eu não sei quanto é. Eu vou chamar de X. Ele está dizendo que o 180, ele é 10% a menos. Aí o que que muita gente pensa? Felipe, se o 180 é 10% a menos, então é porque esse X aqui, ele é 10% a mais. É só eu calcular 10% aqui e somar. Se você fizer isso, errou. O nosso aí. Não faz isso, não faz isso. Por quê? Porque 10% de 180 é um valor. 10% de X é um outro valor. Então você não pode fazer isso. Como é que eu vou fazer, Felipe? Esse X eu vou chamar de 100%. Esse 180 vai ser 90%. Porque é 10% a menos. Então se um é 100%, o outro é 90%. E aí a gente faz uma regrinha de 3. O X equivale a 100%. Vou fazer lá em cima. O X equivale a 100%. Já o 180 equivale a 90%. Aí a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar 90X é igual 180 vezes 100. Então o X ficou. 180 por 90 vai dar 2. 2 vezes 100, 200. Então, esse X aqui, ó, é igual a 200. Prova real. Quem é 10% de 200? 20. Se você pega o 200 e tira 20, chega no 180. Tá bom? Ok. Aí, deixa eu separar aqui. A gente pode concluir que a receita prevista para o primeiro semestre... Semestre, 6 meses... Então, a receita prevista para o primeiro semestre desse ano é 180 do primeiro trimestre mais 200 do segundo trimestre, 380. Fechado? Beleza. Agora, vamos lá. Ele vai dizer para a gente, vamos continuar a leitura. Ele vai dizer que a receita prevista para o primeiro semestre, que é o 380, é 5% inferior do segundo semestre. Segundo semestre, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A receita desse segundo semestre, eu não sei quanto é. Eu vou chamar isso aqui de Y, tá bom? Eu não sei, é Y. Mas eu sei que o 380, ele é 5% a menos. 5% a menos. Então, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó, na regrinha de 3. Esse Y eu vou chamar de 100%. Esse 180, ele é 95%, porque ele é 5% a menos. Então, ó, o Y equivale a 100%. O 380 equivale a 95%. Aí a gente multiplica cruzado. Quando você faz essa conta, você vai achar 400, tá bom? Como eu já sei aqui de cabeça quanto vai dar, eu já vou colocar direto, para a gente poder ganhar tempo. Mas, se você fizer as continhas aí, você vai achar esse Y 400. Por quê? Quem é 10% de 400? 40. 5% é a metade. A metade de 40, 20. 400 menos 20, 380. Tá? Fechado. Então, o que que a gente pode agora escrever? Que a receita prevista anual, então, previsão anual, vai ser de 380 no primeiro semestre, com mais 400 no segundo. Isso dá 780. Então, até aí, uma questãozinha de porcentagem. Só que, além de porcentagem, ele também vai trabalhar a média. Ele quer saber qual a média trimestral. Deixa eu apagar aqui, ó. Ele quer a média trimestral. A gente sabe que média, a gente pega o total, que é 780, e divide pela quantidade de termos. Se ele pede qual a receita média mensal, um ano tem 12 meses, eu ia dividir por 12. Mas ele quer saber a média trimestral. Trimestral. Aí tem gente que fala assim, ah, trimestre são 3 meses, aí divide isso aqui por 3 e erra, tá? Por quê? Porque eu tenho que dividir pela quantidade de trimestres que eu tenho no ano, já que a minha previsão aqui é anual. Então, no ano, eu tenho 1, 2, 3, 4 trimestres. No ano, eu tenho 4 trimestres. Então, eu tenho que pegar aqueles 780 ali e dividir por 4, porque um ano são 4 trimestres. E essa continha dá 195. Nosso gabarito, letra C. Então, em média, ele vai ganhar 195 a cada trimestre. Se você pega 195 no primeiro, 195 no segundo, 195 no terceiro, 195 no quarto, você vai achar um total de 780. Tá bom? Então, uma questão que envolveu porcentagem e envolveu média. Reparou como as questões que caem no TJ, né, na parte de matemática, dificilmente aborda apenas um assunto, né? E também regra de 3, né? Porque a gente acabou resolvendo ali uma regrinha de 3. Regra de 3. Então, dificilmente uma questão de matemática vai abordar apenas um assunto. Sempre mescla. Vamos lá. Questãozinha número 8 agora. Caiu na prova do TJ São Paulo de 2010. Vamos lá. Em um concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados em português. Então, vamos considerar um total de 100 inscritos. É aquele bizu, aquele macete que eu sempre dou para vocês. Considera o total igual a 100, tá? Desse total igual a 100, eliminados em português foram 40%. Só que 40% equivale a 40, já que eu estou escolhendo 100. E esse 40 é quem foi eliminado em LP, língua portuguesa. Tinha 100, foram eliminados 40. Sobraram 60. Desses 60, ó, dos candidatos restantes, ou seja, dos 60, 40% foi eliminado em direito. Então, em direito, foi 40% desses 60. 40% de 60, dois zeros com dois zeros, isso dá 24. Tá bom? E no final, vai sobrar 60 menos 24, né? Aí você faria aqui 60 menos 24. Aí a gente ia ter aqui 36, igual a 36. 36 foram as pessoas que não foram eliminadas, nem em língua portuguesa, nem em direito. Mas o que a questão está pedindo é o total de candidatos eliminados nessas duas provas. Então eu tive aqui, pegar o marca-texto, 40 pessoas eliminadas em português, 24 em direito. Então, 40 mais 24. 40 mais 24 dá 60. Opa, dá 64. Esse 64, como eu escolhi o 100 de propósito, esse 64 equivale a 64%. Por isso, o gabarito é letra C. Tá bom? Então, a gente escolhe o 100 justamente porque esse resultado final já vai ser dado em porcentagem. Por quê? Porque 64 em relação ao 100 lá do início é 64 por 100, que é 64%. Tá bom? Se você não escolhesse o 100 aqui, ia ficar mais chato de você chegar nesse resultado. Tá bom? Vamos ver essa aqui agora, ó. TJ São Paulo de 2014. Só tô pegando questão aqui da prova do TJ São Paulo do cargo de escrevente, para te deixar de cara pro gol nesse concurso de domingo. Show? Vamos lá. Em um grupo participou da fase final de um concurso, sendo que nesse grupo o número de mulheres era igual a 3 quintos do número de homens. Parou. Mulheres era igual a 3 quintos do número de homens. Sabendo-se que, concluída a fase final, apenas um quinto dos homens e um terço das mulheres, parou. Um quinto dos homens mais um terço das mulheres foram aprovados, e isso resultou em 8. Então ele está dizendo que um quinto dos homens mais um terço das mulheres é igual a 8. E aí a gente fica com o sistema. É uma questãozinha que envolve sistema e envolve fração também. Vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Porque o m, ele é 3 quintos do h. Então eu pego 3 quintos do h e jogo aqui no m. Tá? Aí como é que vai ficar isso? 1 vezes h vai dar h, dividido por 5. Então ficou h sobre 5 mais 1 vezes, aliás, 1 terço vezes. Quem entrou no lugar do M? Entrou no lugar do M o 3 quintos vezes o H. É igual a 8. Ó, esse 3 eu corto com 3 e 1 vezes H é H. Então ficou H sobre 5 mais H sobre 5 de novo, tá? É igual a 8, porque aqui, por coincidência, acabou dando H sobre 5 também. 1H sobre 5 com mais 1H sobre 5, 2H sobre 5. Esse 5 passa multiplicando. Então, 2H é igual a 8 vezes 5. Então, o H ficou 40 dividido por 2, que dá 20. Então, 20 homens, tá? Só que ele não quer saber homens, ele quer saber mulheres. Mulheres, tá aqui, ó. Mulheres é 3 quintos vezes os homens. Só que os homens a gente descobriu que é 20. Então, ó, aqui, peraí. O homem igual a 20. Então, vou trocar o H aqui por 20. Então, ficou 20 dividido por 5 dá 4, e 3 vezes 4. 12. Por isso, gabarito, letra C. C de Cristo, C de casa. Aqui, se você não quisesse simplificar, tudo bem, né? Você ia multiplicar 3 vezes 20, 60, dividido por 5 dá 12. Eu preferi simplificar, mas se não quiser simplificar, você também chega no resultado. Show de bola, Felipe! Claro que estava faltando a nossa querida e simpática geometria, né? Bom, essa questão Você já deve conhecer ela, né? É uma questão que estava no último concurso. E quando você lê essa questão, você vê que tem um monte de enrolação aí. Ele fala da Torre Eiffel, ele fala do Cristo Redentor, só enrolação, tá? O que importa é esse desenho que ele faz aqui, ó. Eu tenho uma torre, tá? Eu tenho esses cabos que são presos aqui ao chão e eu tenho o cabo que liga o chão, onde ele está preso, até a torre, tá? E repara que isso aqui, ó, forma um triângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo pequeno, eu tenho aqui, ó, um triângulo maior, né? Isso aqui vai formando um triângulo. Beleza. Aí, vamos lá. Ele vai dizer pra gente aqui que tem uma torre. Vamos colocar a torre aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é a torre. E eu tenho o chão. Ok? Beleza. E eu tenho o cabo que está preso a essa torre. Aqui está o cabo. E aqui está a torre. Aí ele vai falar pra gente o seguinte, ó. Que a distância do cabo até a torre, essa distância aqui é de 75 metros, tá? Aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Porque ele diz perpendicular. Então, essa torre, ela não está inclinada, ela está ali perpendicular ao chão, ao solo, tá? E ele fala que a torre tem 100 metros. E ele quer saber qual o comprimento desse cabo. Você ficou com triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, se eu conheço dois lados e quero descobrir o terceiro, eu aplico o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa, que é quem está em frente ao ângulo de 90 graus, que nesse caso é o x, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Felipe, a hipotenusa vai ser sempre x? Não. Se, por exemplo, se aqui fosse 100 e o x estivesse aqui, ia ficar 100 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 75 ao quadrado. Eu ia resolver isso aqui, ia passar para cá diminuindo, tá bom? Então, não é que o x vai ser sempre a hipotenusa. O x vai ser sempre quem... O x vai ser sempre a hipotenusa, não. A hipotenusa vai ser quem está em frente ao ângulo de 90 graus. Pode ser que a questão te dê aquilo ali, pode ser que ela te pergunte aquilo ali. Nesse caso, ela está perguntando a hipotenusa, tá? Beleza. Se você faz desse jeito aqui, você vai ficar com um trabalhão. Porque 100 ao quadrado é 10 mil. E 75 ao quadrado é 5 mil e alguma coisa. 5.625. Tá? Para tirar esse 2 daqui, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, ficou a raiz quadrada de 15.625. Um número que multiplicado por ele mesmo termina em 5, esse número só pode terminar em 5 também. Porque 5 vezes 5 vai dar esse 5. Então o resultado tem que terminar em 5. Você elimina a letra B de bola, a letra C e a letra D. Porque termina em 0, tá? Agora pensa assim. 135 é a letra A. Pensa, se fosse 130... 130 vezes 130, 13 vezes 13 dá 169, com mais dois zeros, 16.900. Só que eu quero 15 mil e alguma coisa. Então, o 130 já passou. O 135 vai passar mais ainda. Então, por eliminação, só pode ser o 125. Se você fizer 125 vezes 125, você vai descobrir que vai dar 15.625, tá bom? Ou uma outra forma é você lembrar do triângulo pitagórico mais conhecido, que é o triângulo 3-4-5. Repara, aqui eu tenho dois catetos, o 75 e o 100, e a hipotenusa, que nesse caso é o x. O menor cateto vai estar relacionado ao 3, que é o menor cateto do triângulo 3-4-5. E o maior cateto, que é o 100, vai estar relacionado ao maior cateto aqui, que é 4. E a hipotenusa vai estar relacionada à hipotenusa. Repara, do 3 para o 75, O 3, ele foi ampliado 25 vezes, porque 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 também dá 75. Então, se ele pegou esse triângulo aqui e ele ampliou os catetos 25 vezes, ele tem que ampliar a hipotenusa também 25 vezes. E 5 vezes 25 dá 125. Você pode fazer assim, sem precisar fazer essa fórmula de Bhaskara, tá bom? Felipe, são todas as questões que eu consigo fazer assim? Não, mas a maioria delas que já caíram na VUNESP, você consegue fazer assim. Pega o triângulo 3, 4 e 5 como referência e vê. Se ele pegou dois lados e multiplicou por o mesmo número, o terceiro lado também tem que ser multiplicado por esse mesmo número. E como é que eu vou descobrir esse número, Felipe? Aí é tabuada. Aí você tem que saber tabuada. Tá bom? Beleza? Show! Vamos ver essa aqui agora. Ó, uma outra questão muito boa que está envolvendo pra gente aqui é área, perímetro e também teorema de Pitágoras. Vem comigo. Vamos lá. Olhando para essa questão, ele fala que a área do triângulo R1 é 54, tá? A área de um triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. Só que, em especial, num triângulo retângulo, como eles são perpendiculares, automaticamente, um cateto vai ser a base e o outro cateto vai ser a altura. Então, eu posso dizer que a área de um triângulo retângulo é um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Tá bom? Então, a área aqui vai ser x vezes 9 dividido por 2. Só que essa área, ele disse que é 54. Esse 2 passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 54 vezes 2 é igual a 9x. 54 por 9 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, esse x dá 12. Se o x dá 12, eu vou riscar o x daqui e vou botar 12. Aqui, desse ponto até aqui, é x mais 4, só que o x é 12. 12 mais 4, 16. Tá? Então, eu fiquei com esse triângulo aqui, ó. 16. Aqui, 12. Eles são perpendiculares, então eles são os catetos. Eles formam um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho a hipotenusa. Tá? Aqui, ó, a hipotenusa, que eu vou chamar de y. Vamos usar o teorema de Pitágoras? Como é que vai ficar? O y é quem está em frente ao 90 graus. Então, y é a minha hipotenusa. Y ao quadrado é igual 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Mais uma vez, a letra que eu quero encontrar, o valor que eu quero encontrar, vai ser sempre a hipotenusa? Não. Por coincidência, na questão anterior, o que ele perguntou era a hipotenusa. E aqui, o que ele está perguntando também é a hipotenusa. Mas ele poderia perguntar um dos catetos. Não tem problema nenhum. Ele poderia dar esse valor aqui, colocar aqui, por exemplo, 20, e falar que aqui vale y. Aí, mudaria. Ia ficar 20 aqui e aqui y. Tá bom? Então, tem que prestar atenção no que ele está perguntando e no que ele está te dando. Então, aqui ficou y é igual 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Quando você somar, dá 400. Para tirar o expoente 2 de um lado, ele vai raiz quadrada para o outro lado. Isso vai dar 20. E a pergunta da questão é, qual o perímetro desse triângulo aqui? 20 mais 16 mais 12. O perímetro é 48. Então, uma questão que envolveu perímetro, envolveu área e envolveu teorema de Pitágoras. Felipe, dava para usar aquele bizu aquele macete que você deu para a gente do 3, 4 e 5, dava assim, olha só. O 16 é um cateto maior do que o 12. Então, eu vou associar ele ao 4, porque o 4 é um cateto maior do que o 12. Aí, pensa comigo, porque o 4 é um cateto maior do que o 3. Então, aqui, ó, o cateto 4 virou 16. Então, ele foi multiplicado por 4, porque 4 vezes 4 é 16. O 3 virou 12, também foi multiplicado por 4. Se eu multipliquei os catetos por 4, automaticamente a hipotenusa daqui, que é o 5, tem que ser multiplicada por 4 também. E quanto é 5 vezes 4? 20, que foi o que a gente tinha achado. Tá bom? Então fica até mais rápido. Beleza? Gabarito, D de dado. Vamos agora ver uma questãozinha sobre a nossa geometria espacial, né? O seu edital tem geometria plana, que fala de área, perímetro, né? É teorema de Pitágoras, e também tem a geometria espacial, que normalmente eles trabalham com cubo e paralelepípedo, pedindo volume. Nessa questão aqui, ele fala que são três cubos. Eu vou chamar de cubo 1, cubo 2 e cubo 3. C1, C2 e C3. E tem o paralelepípedo, que é esse carinha que ele deu aqui desenhado. É o paralelepípedo, que eu vou chamar de P. Então, aqui, ó, o paralelepípedo, eu vou chamar de P. Ele diz que, ó, uma questão de volume junto com média. Ele diz que a média do volume dos quatro reservatórios é 1,53. Como é que eu calculo a média de quatro valores? Somando os 4 e dividindo por 4. Então, o volume do cubo 1, mais o volume do cubo 2, mais o volume do cubo 3, mais o volume do cubo 4, aliás, não tem cubo 4, é o paralelepípedo, mais o volume do paralelepípedo dividido por 4 é igual à média. É assim que eu calculo a média. E ele fala que a média é 1,53. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, tá? Então, aqui vai ficar volume do cubo 1, mais volume do cubo 2, mais volume do cubo 3, mais o volume do paralelepípedo, VP, volume do paralelepípedo, é igual 1,53 vezes 4. 12 vai 1, 20, 21 vai 2, 6,12. Beleza. Vou mudar de cor. A média do volume dos cubos é 1,08. Somente dos cubos. Então, o volume do cubo 1, mais o volume do cubo 2, mais o volume do cubo 3, dividido por 3, porque agora são só três valores, é igual a 1,08. Então, o volume do cubo 1, mais o volume do cubo 2, mais o volume do cubo 3 é 1,08 vezes 3, o que é 3,24. Tá bom? Então, esse valor daqui, ó, o volume do cubo 1 mais o volume do cubo 2 mais o volume do cubo 3 é 3,24. Então, eu posso substituir. Então, eu vou ficar com a seguinte situação. O volume do paralelepípedo vai ser 6,12. Esse 3,24 passa para o outro lado diminuindo, menos 3,24. Então, o volume do paralelepípedo vai ser igual a quanto? Fazendo essa continha aí, 6,12 menos 3,24. Isso dá 2,88. Então, o volume dessa figura aqui, que é o paralelepípedo, é 2,88. Só que como é que eu acho o volume de um paralelepípedo? É multiplicando suas três dimensões. Assim como o cubo também. Só que o cubo, as três dimensões vão ser iguais. No paralelepípedo, eu vou ter aqui as arestas, né? As dimensões sendo diferentes aí. Então, mas a forma de calcular é a mesma. Multiplica as três dimensões. Então, 1,6 vezes 1,2 vezes o h resulta no volume, que está aqui, ó, 2,88. você vai pegar o 1,6 vezes 1,2, vai passar para o outro lado dividindo. E aí você vai ver que o H, essa altura aqui, vai ser 1,5 metros. 1,5 ou 1,50, tanto faz. Nosso gabarito, letra D de dado. Então, uma questão que envolveu volume e envolveu média. Repara que a grande maioria das questões, se não todas elas, né, sempre trabalhando mais de um conteúdo do seu edital. Beleza? E para finalizar, essa última aqui, que também fala de volume, tá? Ela fala o seguinte: o volume do ar, só que o ar é um cubo. Então, o volume, eu acabei de falar, é para multiplicar as três dimensões. Se é um cubo, as três dimensões são iguais. Então, o volume do cubo A, o volume de A, é 5 vezes 5 vezes 5, o que é 125. O volume do B, o B também é um cubo. Então, é 10, 10 e 10. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, o que dá 1.000, tá? Aí, vamos para a equação aqui, ó. Volume de A, 125, mais volume de B, que é 1.000, mais não, é igual a metade do volume do C. 125 mais 1.000 dá 1.125. Esse 2 passa para lá de que está dividindo, vai multiplicando. É igual volume do C vezes 1. Esse é o volume do C. Então, o volume do C ficou 1.125 vezes 2, 2.250. Então, o volume desse paralelepípedo, porque o A e o B são cubos. Já o C é um paralelepípedo, tá? O volume do paralelepípedo aqui vai ser 18 vezes 10 vezes o H. Esse é o volume, que resulta em 2.250. Tá bom? Então, o H vai ser 2.250 dividido por 180, o que vai dar 12,5. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. A de amém.